Amém, queridos irmãos, eu saúdo a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, uma alegria grande podermos nesse dia, mais uma vez nos banquetearmos com a Santa Palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia. Eu quero, nesta noite, meditar com vocês sobre algo muito importante e, na verdade, fundamental para aquilo que é necessário compreendermos sobre a nossa salvação. Existe um tipo de conceito de salvação muito equivocado. Para muitos, a salvação é apenas um fim em si mesmo. E a salvação está longe, mas muito longe, de ser um fim em si mesma. Na verdade, a salvação é um meio pelo qual Deus resgata o propósito da criação. Esse é exatamente o tema da mensagem que eu pretendo, com a graça de Deus, expor aos meus irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, leremos versos 8, 9 e 10. Eu espero em Cristo, nesta noite, poder, pela ação do Espírito Santo, não pelo convencimento das minhas palavras, mas por este poder glorioso, o poder do Deus Espírito Santo, que Ele opere no coração de cada um, e cada um de nós. De tal maneira que compreendamos o verdadeiro significado, o verdadeiro motivo pelo qual fomos salvos. Ao contrário do que muitos pensam, nós não fomos salvos simplesmente para Deus livrar-nos do inferno. É muito além disso. Vamos ler juntos, por gentileza, Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Leia comigo, por favor, encha o peito de ar e com muita alegria. Leiamos juntos, comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, compreender que a salvação não é um fim, a salvação é apenas um meio pelo qual Deus resgata pecadores para fazê-los experimentar o motivo principal, primordial, a essência para que fomos criados. Será que em algum momento da sua vida você parou para pensar por que Deus criou o homem? Por que motivo Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Qual objetivo Deus tinha em criar o homem? O que Ele esperava? E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês. E eu espero que ao final deste sermão você compreenda que a redenção do sangue inocente derramado naquela cruz, ele tem um único objetivo: resgatar pecadores e levá-los a viver aquilo que os nossos pais, Adão e Eva, um dia viveram. Para você entender o que eu estou dizendo, é necessário nós irmos ao livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz a Sagrada Escritura, a Trindade Augusta, conversando em uma conversa celestial, expressou esta frase: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas o que significa isso? O que significa o fato de termos sido feitos à imagem e à semelhança de Deus? De forma bem simplória, isso nada mais é do que Deus, o Supremo Deus, o sublime, poderoso Deus, que tem atributos, isto é, que tem qualidades, atributos alguns que são comunicáveis e outros atributos que são incomunicáveis, isto é, somente Deus tem. Atributos comunicáveis como o amor, a justiça, a paciência, a misericórdia, são atributos próprios dele. E o fato de termos sido criados à sua imagem, à sua semelhança, nada mais é do que Deus criou, fez do homem o barro, moldou aquele barro, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e Deus compartilhou com o homem desses atributos divinos. E é impressionante porque a Bíblia diz que, a Bíblia não diz, aliás, que existem outros seres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O único ser que Deus diz que foi feito à imagem e semelhança de Deus, fomos nós, seres humanos. A Bíblia não diz que os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Tampouco serafins, querubins ou o arcanjo Miguel. Ou qualquer outro ser celestial. Então, quando Deus faz o homem, preste atenção que isso é importante. Deus fez um ser chamado homem. Deus fez alguém parecido com ele, que trazia a imagem e a semelhança dele. Observe, não é igual a ele, traz a semelhança dele. Isto é, ele compartilhou conosco atributos que são comunicáveis e não atributos que são incomunicáveis. Existem atributos que são próprios de Deus, a onipotência, a onipresença, né? Ele é eterno, ele é infinito, e são atributos exclusivos de Deus. Então, quando Deus faz o homem parecido com ele, ele tem um objetivo. E aqui nós precisamos entender que ter a imagem e semelhança de Deus, há três implicações que eu quero deixar claro para vocês. A primeira delas chama-se substancial. Significa que Deus colocou atributos internos em nós, que refletem quem ele é. Nós somos diferentes de tudo que está criado, gente. Deus colocou dentro do homem razão, moralidade, vontade, criatividade, capacidade relacional. Nenhum outro ser criado tem isso. Nós temos. A isso chamamos de um aspecto substancial, mas há um outro aspecto. Chamado funcional, isto é, Deus criou o homem como um regente menor de tudo aquilo que ele havia criado. Deus, quando criou Adão e Eva, quando criou Adão, ele disse, você vai dominar sobre tudo que eu criei. E um terceiro aspecto que eu destaco é o chamado aspecto relacional. Nós fomos feitos, primeiro, para nos relacionarmos com Deus e também nos relacionarmos com o nosso próximo. Nós somos diferentes de todos os demais seres. Deus fez alguém parecido com ele. E eu quero que você participe comigo e você me diga qual foi a primeira ordem que Deus deu ao homem após fazê-lo parecido com ele. Qual foi a primeira ordem? Quem se lembra? Ordem que Deus deu. Quem se lembra? Sede fecundos. Cresçam. Multipliquem-se. O que, que Deus estava dizendo? É Deus dizendo assim, Adão, eu te fiz parecido comigo, E eu quero que você reproduza para encher a terra de outras pessoas que também se pareçam comigo. Certo? Então, qual é o propósito inicial de Deus? Deus fez o homem parecido com ele e disse para este ser: enche a terra, sede fecundos, multipliquem, encham a terra de pessoas que se pareçam comigo. E então, em Gênesis capítulo 3, este propósito inicial da criação foi interrompido. Quando a Bíblia diz que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, o pecado interrompeu aquele propósito inicial de Deus, que era encher a terra de pessoas que se parecessem com ele. Já vimos em outras oportunidades que Adão é o nosso cabeça federal. Ele é o pai de todos nós. E eu estava explicando a um grupo de irmãos essa semana, lá em Cariacica, dizendo que, imagine que Adão é como uma forma de bolo, e essa forma caiu no chão, e caiu tão desastrosamente que essa forma amassou, e todos os bolos feitos dessa forma passaram a ser deformados. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós já nascemos pecadores, por isso nós pecamos. Você não precisa ensinar a criança a pecar. Você não precisa ensinar o menino a mentir. Você tem que discipular o seu filho para que ele não peque, porque o pecado já faz parte da essência dele. Ou tem alguém que tem algum filho que... Não, pastor, meu filho nunca... Tem? Tem, gente? Tem não, né? Nós não somos pecadores porque pecamos, nós somos pecadores porque já nascemos pecadores. Não é o pecado que nos faz pecadores, nós já nascemos com a tendência ao mal. Nós já nascemos inclinados a fazer aquilo que... se opõe à santidade de Deus, que macula a imagem de Deus em nós. E é importante nós compreendermos isso, porque o pecado interrompe o propósito inicial, que é encher a terra de pessoas parecidas com ele. Ora, mas de que maneira Deus fez o homem? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 15, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Preste atenção nessa expressão. Jesus Cristo é, Colossenses 1,15, ele é, nós cantamos isso, não cantamos, eu gosto demais, ele é, eu gosto demais desse louvor. Então ele é a imagem do Deus invisível, preste atenção, se Cristo é a imagem do Deus invisível, e Gênesis capítulo 1, verso 26 diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, metaforicamente, podemos dizer que a forma utilizada para fazer o homem foi Cristo. Ok? Agora percebe uma coisa extraordinária. Deus fez alguém parecido com ele e disse para este ser: encham a terra de pessoas que também se pareçam comigo. Quando o pecado veio, interrompe esse propósito inicial, e Deus então, ele expulsa Adão do Éden. E por que ele expulsou? Por um ato de amor e misericórdia. Ao contrário do que muitos imaginam, foi Deus sendo duro expulsando Adão. Não. Deus foi misericordioso expulsando Adão, porque a Bíblia diz que no Éden estava a árvore da vida, e Adão, após pecar, com aquela natureza já pecaminosa, ele não poderia comer a árvore da vida, porque ele seria um ser como os demônios, que pecado, estava em pecado, e nunca mais morreria, isto é, viveria para sempre em pecado. Então Deus, num ato de misericórdia, ele expulsa Adão e Eva do lugar onde estava a árvore da vida. Dali por diante, Deus então começa a se revelar. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz, ali está o proto-evangelho.
Deus vai dizer assim: nascerá alguém da semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Proto-evangelho. Estava ali profetizado a vitória de Jesus, a vitória do Cristo. E o maravilhoso disso tudo é que, isso é importante nós dizermos, eu não sei se vocês sabem, mas na Antioquia, os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando começou a se usar esta expressão, cristãos? Eles são cristãos? Foi em Antioquia. E na verdade, essa palavra cristão, ela vem de uma palavra grega, cristianos, que é também a origem de uma palavra chamada pequenos cristos. Era assim que a igreja do primeiro século era conhecida, como cristãos, como pequenos cristos, como alguém que espelhavam quem era o Salvador deles. Eles não apenas professavam de lábios quem era o Salvador, as pessoas, quando olhavam para eles, viam a pessoa de Cristo. Eles se pareciam novamente com Cristo. Então, o que o Evangelho faz conosco? O Evangelho resgata aquele desastre que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Ele resgata aquele desastre em que não pôde haver continuidade no propósito de Deus de encher a terra de pessoas que se pareçam com Ele. Meus amados irmãos, Deus não tem como propósito encher a terra de religiosos, de pessoas que têm rótulos denominacionais, de crentes, seja lá do que for. O propósito não é esse, o propósito é sermos cristãos. O que é ser cristão? Ser pequeno Cristo, ser parecido com Cristo. O fato é, eu me lembro que existe um livro de C.S. Lewis em que ele é mais enfático e ele apresenta essa situação como cristão, como pequenos cristos. O que eu quero dizer a vocês, e isso é importante, é que o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós. O pecado foi extremamente prejudicial, maculou todas as nossas faculdades, corpo e alma. O pecado maculou a nossa razão, a nossa emoção e a nossa volição. Mas, contudo, entretanto, deve ficar claro que a imagem de Deus, apesar de ter sido gravemente distorcida e corrompida em nós, ainda essa imagem não foi destruída. Nós ainda somos a imagem de Deus, todavia, uma imagem distorcida, uma imagem corrompida. Mas essa imagem não foi totalmente destruída. Se você for no lugar, numa aldeia indígena, em que a civilização ainda não chegou lá, você vai perceber que existe ordem. Quem ensinou eles? O certo e o errado. Quem ensinou que se fazer isso, se fizer isso, vai ser punido com aquilo? Quem ensinou? Nós ainda somos a imagem de Deus, corrompida, é verdade. Deteriorada, é verdade, mas não é uma imagem completamente destruída. Então, o que Cristo veio fazer? O que Cristo veio fazer em nós é resgatar. Salvação é o quê, irmão? A salvação não é um fim em si mesma. A salvação é Deus te salva com qual propósito? Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, verso 19. Diz assim: pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem? Adão. Pela desobediência de um só homem, fomos feitos pecadores. Isto é, imagem desfigurada de Deus, imagem descaracterizada de Deus. E o texto continua: assim, pela obediência de um só, quem foi este? Cristo. Fomos feitos justos. Pela desobediência de um, fomos feitos pecadores. Pela obediência de um, fomos feitos justos. Agora, como se dá isso? De que maneira isso acontece? Isto é, de que maneira isso acontece? Deus transforma essa imagem deteriorada em uma imagem novamente ajustada. Romanos capítulo 8, verso 29. Abre sua Bíblia, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. Os que dantes conheceu, a estes também predestinou. Tem gente que se arrepia só de ouvir falar, mas está escrito na Bíblia. Tá, irmão? Por incrível que pareça. Você pode questionar, pular, igual Marlin azul, né? Que está no anzol, puxa para cá. Eu não entendo. Deixa eu falar para você uma coisa. Quem é que diz para você que Deus explica tudo o que está escrito? Hã? Eu posso citar pelo menos algumas coisas que a Bíblia diz, é assim, mas Deus não diz como é nem porque é. Um exemplo, Jesus tinha duas naturezas, tem duas naturezas, humana e divina. Duas naturezas em um mesmo ser, em uma mesma pessoa. Como pode isso? A Bíblia não explica, a Bíblia simplesmente diz que é. Como pode, por exemplo, três pessoas subsistirem em uma? Pai, Filho e Espírito Santo. Como três pode ser um? A Bíblia diz que é, mas não diz como é, nem porque é. De que maneira isso acontece? Também não dá. O problema, sabe o que é? Que muitas vezes os crentes querem compreender Deus. E eu sinto informar, o Deus da Bíblia não cabe na sua cabeça. Jamais nós conseguiremos compreender quem Ele é em sua plenitude, porque Ele é mais do que nós podemos compreendê-lo. Ele é tão excelso, tão sublime, tão glorioso, que Paulo, no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo não brigou com Deus ao se deparar com algumas doutrinas difíceis de serem compreendidas. Paulo simplesmente se deleita em Deus e exalta, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Você está achando que você vai conseguir sondar o caminho de Deus? Jamais. Você está achando que você vai conseguir escrutar? Mas deixa eu entender o juízo de Deus, deixa eu pegar uma lupa, deixa eu entender. Você não vai entender. Você quer compreender Deus com essa mente, com essa razão, e você jamais vai compreender. Imagina vocês que... Eu sempre cito esse exemplo, vou tornar a citar. Imagina eu chamar a Antonella, minha neta mais nova, e começar a conversar com ela do jeito que eu estou falando aqui. Eu estou pregando e a Alice está quase dormindo. Né, filho? Sabe por quê? Porque o que eu estou falando não consegue ainda entrar na cabecinha dela. Agora, a minha distância para as minhas netas é qual tamanho isso aqui, gente? Pare e pense, qual a sua distância para Deus? Dá para medir? Quem Ele é? A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. Nós jamais vamos compreender. Você imagina se Deus quisesse tratar disso conosco, ia bugar a nossa cabeça. A gente ia simplesmente pirar, dizer, peraí, que é isso? Tem determinadas coisas que não dá. Pode ser, quem sabe, quem sabe quando nós chegarmos à eternidade, a gente vai conhecer mais dele. Agora, eu tenho a plena convicção que ele é maior do que a eternidade. E nem por uma eternidade eu vou conseguir compreender na sua plenitude quem ele é, porque ele é maior do que tudo que está criado. E ao invés de você brigar com Deus, se deleite em Deus, o adore, o glorifique, exalte-o, porque ele é maior do que a sua mente imaginava que ele era. Faz como Paulo. Então vamos voltar para o texto. Olha o que diz a Bíblia. Porque os que dantes conheceu, a expressão aqui na língua grega, prognosco, eu já expliquei que ginosco é uma expressão grega, que quer dizer conhecer com intimidade. Então, Deus está dizendo assim, aqueles que antes conheceu, isso é prognosco, a estes também predestinou. A predestinação, o verbo proorizo, quer dizer decidir de antemão. Agora, Deus predestinou o homem para quê? Porque na cabeça de muita gente, quando vai criticar esse tipo de doutrina, primeiro, não vai para a Bíblia. Segundo, começa a dizer, bem cá, quer dizer então que Deus predestinou, isso a gente pode cruzar os braços e não fazer mais nada? Lê comigo o texto, vê se é isso, irmão. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. Predestinou para quê, gente? Leia comigo. Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O que significa isso? Santificação. Em um dia, Deus tira o homem de um charco de lama, mas ele vai passar por todo o tempo para tirar a lama de você. O nome disso? Santificação. Em um dia ele te tirou da lama, te tirou daquele charco que você estava, tirou você. Agora ele vai passar durante toda a sua vida para tirar a lama que está em você. Está dando para entender? A palavra de Deus é muito clara quando diz que então, aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. Para quê? Predestinação é para quê? A predestinação não está ligada essencialmente a um lugar para onde vamos, mas em quem nós seremos. Predestinados para sermos conformes, isto é, para tomarmos a forma de Cristo, para sermos parecidos com Cristo. Olha, tem alguma semelhança com Gênesis? Quando nós fomos feitos à imagem de Deus, e Colossenses 1,15 diz que Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, Deus salva pecadores, com qual objetivo? Ele resgata pecadores, Jesus vai à cruz do Calvário, paga o preço da nossa redenção, resgata-nos das garras do pecado, das garras do inferno, tira-nos do charco de lama, e agora Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, para quê? Para nos fazer agora caminharmos para sermos conforme a imagem de Cristo. O mais maravilhoso é que a Bíblia diz assim, que nós somos transformados, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo, como pelo Senhor, pelo seu Espírito. Então, de que maneira os crentes são transformados? Deus resgata o crente com sangue, Deus coloca dentro do crente o Espírito Santo. O que Ele faz? Te conforma, vai moldando você, vai transformando você. Para quê? Para ser igual a quem? Cristo. Ele resgata o propósito inicial do Gênesis, quero nos fazer semelhante a Ele, parecidos com Ele. E eu quero caminhar para o final, porque a palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 7, assim mesmo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens. Preste atenção nisso, preste atenção agora. Para criar, Deus fez o homem semelhante a Ele. E para salvar, é Deus que desce dos palácios da glória e se torna semelhante a nós. Está dando para você entender? Para criar, Ele te faz semelhante a Ele. E para te salvar, é Ele que precisa fazer semelhante a nós. Tomar o nosso corpo, entrar debaixo de uma pele, ter no peito um coração pulsando e no sangue correndo em suas veias e artérias. Ele se fez parecido conosco. Com qual propósito? A Bíblia diz nesse texto, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A esse Deus, amados e queridos irmãos, que a Bíblia diz ainda em Filipenses 3:21, quando Ele vier em glória, Ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao seu corpo. E a Bíblia diz que como Ele é, nós também seremos. Então, preste atenção, salvação é o quê? Deus te salvou, ok, com qual propósito? Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, com qual propósito? Te fazer parecido com quem? Com Cristo, para quê? Para você voltar lá no Gênesis, porque o propósito inicial dele é o quê? Fazer alguém parecido com ele e dizer para essa pessoa, multiplica e enche a terra de pessoas que se pareçam comigo. Então, nós não podemos nos contentar em termos um rótulo denominacional. É importante você fazer uma avaliação e pensar. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver em você um pequeno Cristo. Você espelha a imagem de Cristo. Você se parece com Cristo. Você é semelhante a Cristo. O Espírito Santo está operando no seu coração para te fazer parecido com Ele. Oh, irmãos amados, esse é o propósito pelo qual Deus nos salvou. Porque a salvação não é um fim em si mesmo, a salvação é apenas um meio pelo qual Deus resgata pecadores, coloca o Espírito Santo dentro deles e os transforma de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Mas aqui neste mundo nós jamais vamos alcançar a estatura de varão perfeito. Mas quando ele vier, diz o texto sagrado, ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso. E então aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então nós nunca mais morreremos. Então nós nunca mais pecaremos, porque receberemos um corpo semelhante ao dele. Então esse momento é glorioso, porque o que Deus resgata não é apenas salvando pecadores do inferno. Deus resgata homens para se parecer com ele. Para que o mundo olhe para você e diga, como você se parece com Cristo. Como você é parecido com ele. Lembram-se da morte de Estevão, quando Estevão está morrendo apedrejado, e as pessoas podiam esperar qualquer coisa dele, mas o que esse homem vai dizer diante de tanta injustiça? E ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o Senhor Jesus está em pé me esperando, e ele olha para o céu, ele diz, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse as mesmas palavras que Cristo disse na cruz. Alguém que olhasse para ele e disse, como Estevão se parece com o Cristo. Você se parece com ele? Você entendeu que o Evangelho é para fazer você parecido com Cristo? Você entendeu que o Evangelho não tem nada a ver com ligar você a um rótulo denominacional? Você entendeu que o Evangelho não tem nada a ver de ligar você a um líder religioso? Você entendeu que o Evangelho tem um propósito maior, resgatar você para se parecer com Ele, porque um dia, quando Ele vier em glória, Ele não vai apenas transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorificado, mas Ele vai restaurar o cosmos, haverá novo céu e nova terra. Todo o cosmos será restaurado. A segunda vinda de Cristo, amados irmãos, será marcado por uma definitiva transformação do nosso corpo. Aquilo que é mortal é revestido em imortalidade. O que é corruptível é revestido em incorruptibilidade. Significa que esse momento será tão apoteótico. Olha bem, será tão apoteótico que Deus programou a maior e mais elevada, mais inefável celebração. Esse momento é tão aguardado que Deus preparou um evento que vai marcar algo que nunca aconteceu, vai acontecer, a união mística de Cristo com a sua igreja. Um evento sem precedentes irá restabelecer o relacionamento da comunhão plena entre nós e Deus. Quando recebemos um corpo glorificado, ele vai vir em glória, novos céus e nova terra. E aqui eu encerro com o livro do Apocalipse que diz, e eu vi em novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará no meio deles. E Deus lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eis que aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. E o vencedor herdará todas estas coisas. E a Bíblia diz mais. João disse: e o Senhor me transportou até um grande e elevada montanha. E lá, de lá, eu vi a santa cidade. Eu vi que essa santa cidade tinha muralhas de jaspe. E eu vi que a santa cidade tinha 12 portas e cada porta era uma pérola. E aquela cidade, a Nova Jerusalém, João começa a descrever. Ele diz: a cidade toda era de ouro. Havia um rio de cristal. Nessa cidade não tem luz, porque ela é iluminada pela glória de Deus. O Cordeiro é a sua lâmpada. Sabe por que o céu é maravilhoso? Não é porque tem ruas de ouro. Não é por isso. Não é porque o muro é de jaspe. O céu só é maravilhoso porque lá está o trono daquele que governa o universo. O céu só é maravilhoso porque lá está aquele que nos redimiu com o seu sangue, e nos comprou com o sangue inocente daquela cruz, colocou dentro de nós o Espírito Santo, e ele virá com poder e grande glória para transformar o nosso corpo abatido, para ser semelhante ao seu corpo de glória. E isso é o que de mais maravilhoso existe. Nós vamos desfrutar da presença de Deus como nunca aqui na terra conseguimos desfrutar. Eu espero que você se alegre nisso, e que você compreenda o propósito pelo qual Deus te salvou. Se isso não está acontecendo na sua vida, talvez seja necessário você fazer uma avaliação se você é salvo. Porque Deus não salva com o propósito de livrar você do inferno. Deus te salvou com o propósito de uma vez por todas, você passar a se relacionar com Ele. Você já imaginou uma noiva que só ama o noivo pelos presentes que o noivo tem, pela riqueza que o noivo tem? Você já imaginou uma noiva que age assim? Você já pensou em uma igreja que diz ser noiva de Cristo e só olha para Cristo querendo o que Cristo tem? Mas não tem interesse nenhum nele. Um povo que não tem momentos de oração, não tem momentos de intimidade com ele. Um povo que não se deleita na sua palavra. Um povo que não se alegra, não se regozija na presença dele. Não sente o coração pulsar mais forte pela presença dele. Irmão, esse tipo de noiva, ela não ama o noivo. Ela ama o que o noivo tem para ela, porque ela quer fugir do inferno. Na verdade, essa noiva não é a noiva, porque a verdadeira noiva de Cristo não é esse tipo de gente, não é um tipo de pessoa que vai dar o golpe do baú, não tem? Imaginou uma moça querer casar com um rapaz só pelos bens que ele tem? Hein? Você vai querer, Gabriel? Que a moça case com você só pensando no que você tem? Hein? Pensa bem. O nome disso é golpe do baú. Jogo sujo. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão dentro das igrejas querendo dar o golpe do baú. Quer casar com um noivo só para ficar livre do inferno, mas não quer mudança de vida, não quer vida transformada, não quer experiência com Deus, não quer se deleitar no noivo, não quer se deleitar nele. E eu encerro com essas palavras: não há nada mais precioso do que Jesus. Não há nada mais glorioso do que ter intimidade com Ele. Não há nada mais sublime do que senti-Lo, do que ter Ele vivo, operando no seu coração. Não há nada mais extraordinário do que você começar a meditar na palavra dele e de repente as lágrimas rolarem dos seus olhos por você olhar para Deus e pensar como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é glorioso, ele é muito melhor, ele é muito maior do que eu imaginei que ele era, ele é muito mais profundo do que eu imaginei que fosse. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor que me comprou naquela cruz e me fez povo dele e colocou dentro de nós o seu Espírito para você chegar no final. Vamos ficar em pé, vamos dar glória. Eu quero glorificar com vocês, gente. Esse momento é um momento tão sublime, tão especial, e eu espero me unir a você em adoração a Deus. O texto sagrado diz: aos que dantes predestinou, a estes também, vamos? Aos que dantes predestinou, a esses também, vergonha não, hein? Aos que dantes predestinou, a estes também, hã? Chamou, e aos que chamou, também, justificou, e aos que justificou, glorificou, aleluia. Deus elege, Deus chama, Deus justifica, Deus santifica, e naquele grande e glorioso dia, Deus haverá de glorificar o nome dele, nos dando um corpo glorificado. Deus te abençoe.